jovempan.com.br.
Está no ar, vai começar.
Sai desse banheiro,
só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala.
Convidado sentado, ouve essa merda, senão nós está desempregado. Panicom, um programa tão sensacional. Sucesso,
onde?
Até no Canadá.
É, nós ouve mesmo.
Muito bacana, de volta aqui na Jovem Pan, terça-feira, dia 6 de outubro, na programação da Jovem Pan. Estamos de volta com o nosso Robert de hoje, ele é o Rafael Pereira Miranda. Rafael Pereira Miranda tem 29 anos,
certo.
Habita a região longínqua de Itaim Paulista.
Eita,
mora mal.
E é por que mora mal?
Porque lá o negócio é feio.
Eu tô ligado.
Tem um Itaim
bom e o
Itaim. Ele fez o casamento comunitário lá, os pessoal era tudo de lá no Itaquerão. Lá
é verdade, mas lá tem sobrados.
Ah, tem tijolo vermelho, mosaico de tijolo vermelho.
Muito bom.
Você tá com o cabelo do Zeca Urubu.
Oi?
Todo
mundo fala isso, cara. Onde eu vou?
Cabelo style. Ele é entregador e tecladista de uma banda de reggae.
É, eu toco teclado na banda de reggae, banda Caminho Suave. Você conhece esse
Caminho
nome,
suave,
né? Caminho Suave.
Caminho Suave.
Isso mesmo.
É.
A gente pôs o nome da banda nesse no intuito da cartilha, né?
Você entrega o quê?
Ah, guarda-chuva, negócio de computador, tudo lá. Lá o chinês vende tudo.
Eu te chinês? Pego, menino, se você
chinês
entregar lá
vende
em casa.
De tudo lá. A gente entrega em transportador, em loja, tudo que é lugar.
Boa,
principalmente
boa.
Pra chinês ainda.
Mas o que que você gosta, mais?
Eu gosto de tocar, meu negócio é teclado mesmo.
É tocar lá.
Na música.
Os Bob Marley.
Porra, os Bob, Burnie Spears, Foundation.
Ó, o cara conhece.
Peter Tóxico,
Gregory Isaacs.
Peter Tóxico.
Peter Tóxico. Acho que é bom.
É.
Johnny B. Good.
É.
Que mais? Que mais?
Ah, então, nós temos a banda Caminho Suave. Posso falar aqui o
claro,
site?
Lógico.
É www.bandacaminhosuave.com.br. Nós temos um vídeo, é um vídeo em HD gravado também. Participamos de um programa do Reis da Rua na TV Cultura, um documentário que eles foram lá no Itaim fazer com nós.
Boa. É assim. Você precisa tocar com o Ringo, irmão.
Com o Ringo? É, eu tava
vendo
o vídeo dele lá.
Ringo não é fraco, não.
A gente vai abrir o show do Caminho Suave.
Vamos jazz, armar aí. Eu curto, tem um blues, suave, um jazz, mano.
Caminho Suave e do
Rei Charles, hein? Então eu gosto de um Rei Charles, hein?
Fazer uma tatu, Caminho Suave.
Então,
aí sim, aí eu adoro.
Na virilha.
Entra lá no site www.caminhosuave.
No Facebook também, .com.br, no Caminho Suave. E no YouTube, lá tem um vídeo, documentário, bastante vídeo nosso. Lá tem bastante visualização, né? Dá pra enganar um pouquinho.
Boa.
Valeu, Emílio.
Valeu, velhão.
Pode só falar, sou fã há 14 anos, hein? Ouço desde 2001 vocês.
Suave.
14 anos. Eu tenho até fita gravada em casa que eu esqueci de trazer, que minha mãe saiu, não deu pra pegar. Tem fita de 2003, 2004 gravada, pô.
Que a mãe tranca, né?
Posso dar uma boa dica pra você?
Que?
Vai.
Queima
tá, queima,
tá
com
fita.
Junto com o Caminho Suave.
Valeu, Emílio. Obrigado.
Couve engravida.
Convidou, couve.
Continuo
dia! Márcio está atrasado.
O Márcio sempre atrasadinho,
spinning,
afinal de contas.
Spinning da academia.
Ah, claro, né? Márcio.
Jungle Jump.
É o seguinte, presta atenção. Hoje, quem nós teremos? Marco Luque.
Opa!
Aqui no Pânico, ator, humorista, apresentador do CQC. Ele vai conversar com a gente aqui hoje. Marco Luque, na programação da Jovem Pan.
Boa!
Bora!
Vamos
trabalhar.
Bora!
As mulheres da leite. Elas são tão belas.
Vão comer suas panelas.
O solvinte é malá.
Vão bater tão na bengala.
Já está na hora.
Muito bem, querido, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, um convidado luxuoso
que
está aqui, senhoras e senhores.
Que é isso?
Aqui está ele, ator, humorista, apresentador do CQC. Ele é um dos homens de preto da bancada. E agora ele está aqui para lançar o seu canal no YouTube, o Marco Luque TV. Senhoras e senhores, Marco Luque! Fala, Luque.
E aí, galera, tudo bem?
Como
tudo
é que você tá?
Cara, tô ótimo, tô, né?
Tranquilidade absoluta ou semi-tranquilo?
Semi-tranquilo, sempre.
Sempre semi-tranquilo? Sempre, sempre. Por que, que nós vivemos semi-tranquilo? Tem umas pessoas muito tranquilas e tem outras semi-tranquilas.
Verdade, verdade. Acho que quem tá muito tranquilo não sai da rede. Fica
Será?
Paradinho, fica descansando.
Você acha que é
então,
assim? Sussa.
Esse semi-tranquilo é aquele friozinho na barriga que é um combustível.
Não, não é o friozinho na barriga.
Ah. É os pepinos.
É a toba no pepino.
Nossa,
pepino
que delícia. Hoje em dia a toba tá cada vez
tá,
mais próxima.
Tá próxima, tá muito próxima.
Hoje a gente relaxa.
Ele pode deixar entrar.
Tá bem complicado.
O negócio
tá
bem com ela.
Ô, Luque, você tá, abriu um canal no YouTube, novidade.
É novidade. Ele existia há algum tempo, mas eu não alimentava ele. Ele tava... uma moitinha quase morta e de repente eu joguei uns adubos e tal. E eu tô... postando agora todas as segundas e quartas-feiras vídeos novos, exclusivos. Tô dando uma fomentada, uma mexida nisso. Tá muito legal, cara. Estamos tendo um retorno muito fera. Inscrevam-se no canal Marco Luque TV no YouTube, que toda segunda e quarta-feira vocês recebem punches.
Aquela recebe cutucadinha. O quê?
Punch.
Que é punch?
Aquela cutucadinha que você recebe de repente no seu celular.
É.
Dá uma vibradinha assim.
Ah, ah, já gostoso, dá direto. Gostoso.
Postou
um vídeo. Ô, Luque, e você tá com o espetáculo 1-2-3 testando?
1-2-3 testando.
No Comedians.
Resolvi criar vergonha na cara, sair da zona de conforto. Tô há 7 anos com duas peças e agora eu quero fazer uma terceira peça pro ano que vem.
Puta,
então
vida.
Eu criei esse projeto pra experimentar textos novos, coisas novas, personagens. Eu tô ali no Bar Comedians toda terça-feira... às 21 horas, experimentando coisas novas para um show do ano que vem.
Mas você nunca deixou de tá atuando no teatro, né?
Nunca, cara. Desde a época de Terça Insana que eu tô ou final de semana sim, final de semana não, tô na estrada.
Tá fazendo
show. É muito gostoso, né, cara? Temos aqui grandes humoristas que
muitas coisas juntos, né,
começamos
querido?
Juntos,
no
cara.
Debochou, lembra?
Debochou.
Se pegaram muito.
Muito.
Simplesmente mijava na plantinha juntos.
Não precisa falar isso.
Caralho.
Como é que é? O que vocês faziam?
Não tinha banheiro ali no camarim.
A gente deixa xixi na planta.
É fino, né, gente?
Chique,
né?
Gente
da última. Elegante. Uma coisa elegante.
Você nunca fez, Emílio, xixi na planta?
Claro que não, pô. Eu sou um cara educado, meu. Sou um cara, vou fazer xixi na planta.
Aliás, você tá, o cara vai dar uma mangueirada.
Claro.
Agora ele bolou.
Posso perguntar uma curiosidade, minha?
Pois
eu
não,
eu estava vendo aqui, eu não sabia disso. É verdade que você jogou futebol na Espanha, irmão?
Eu joguei, eu joguei.
O que aconteceu? Por que você não...
Cara, eu não, acho que eu não era tão bom, assim, aí ele não continuei. Mas eu
cheguei pra Espanha pra jogar bola
Foi legal, me profissionalizei no Santo André. Na época eu fazia faculdade à noite, treinava de dia. E ficou sério, me profissionalizei.
Nessa época você nem pensava em mexer com humor. Ou já tinha uma graça em você?
Cara, né? já fazia teatro e tal. Mas o esporte foi uma coisa que aconteceu. Eu fui me dando bem, me profissionalizei. Nunca tinha andado de avião. Os caras vão pra Espanha.
Bala,
falei, caralho, vamos andar de avião.
Onde você jogou? Onde você jogou?
Joguei no Numancia e no Badajoz.
Quinta divisão.
Terceira divisão da Liga.
Não, mas aí o cara joga no Real Madrid já,
mas
porra.
Mas pelo menos ele jogou.
Lógico.
Não, mas jogar na Espanha nesses times, porra.
É melhor jogar na Santo André.
Fica no Santo André que tá de boa.
A Espanha é onde tem o maior número de prostitutos brasileiros. O que mais você fez na Espanha?
Mas assim, você acha que...
Nas horas vagas?
É.
Aí você meteu muito gol lá, tava... Por que não rolou? O cara te botava no banco ou você voltou?
Então, tava um pouco no banco, joguei um pouco, fiz uns golzinhos e tal, mas não tinha um empresário muito interessante. Eu também não era um bom destaque, eu era normal os caras de lá, entendeu? E é muito triste a vida de jogador de futebol, cara. Você tem que treinar pra caralho e treina e treina e só treina.
É ruim.
E nunca
é ruim. É ruim.
É, aqui
é negócio ruim. Sofrido.
É ruim,
é ruim.
Né?
Muita contusão.
Não adianta ganhar e ser ruim a vida, pô.
É verdade, é.
É,
o cara só
bosta.
Treina.
Joga no final de semana.
Por isso o jogador de futebol bebe, por isso que eles ficam tristes.
Compra Ferrari.
6 horas por dia.
Você não é dono
dia.
De você, bicho.
É, você tem que ficar lá na concentração. E tem a torcida enchendo o saco.
Cidade é pequena, então não podia sair pra balada que neguinho que já tava olhando. Lá de olho.
É, pô, eu acho também, deve ser um saco ser jogador de futebol. E concentração, e treino de manhã, e treino à tarde. E jogo, e pressão.
Mas na Espanha treina só um turno, né? Vamos combinar, né? Europa não é igual... É, só um turno. Não é igual aqui no Brasil, que treina duas vezes, né?
Era uma erva encharcada, então, porra, assim...
É, chato. Você fez bem.
Mandou bem. Ô, Luque, eu vi que você é um cara que trabalha bastante, mas eu jamais vou levantar aqui que seus amigos do CQC, ou ex-amigos do CQC, falam muito de você. Acho que não sei se é inveja de você. Falam...
Lá vem, tem... ó, tá querendo criar... Já,
eu nunca vou falar o nome do Maurício Meirelles aqui ao vivo, que é desnecessário. É, eles falam assim, pô, tem um esqueminha Marco Luque lá, que você apresenta e faz menos as matérias de externas. O que você acha disso? Inveja?
E que seu terno é melhor.
Sim, eu acho que... E seu salário é o triplo.
É, eu acho que as pessoas têm que saber se posicionar logo de início, entendeu?
já chega querendo sentar na janela, né, velho?
Já chega todo escancarado, eu faço tudo, os caras põem o cara pra fazer tudo, cara.
Você tem que ir pianinho, aos poucos.
Falou, ó... Quietinho eu não faço, não faço, vai se posicionando. E, não, mas na verdade, quando eu entrei no CQC, eu tava na Terça Insana. E sob contrato de terça, sexta, sábados e domingos, eu tinha que ser do teatro, da Terça Insana. Então, e os caras tinham a ideia só de me botar mesmo na bancada. E aí ficou meio...
E você amou.
Ficou gostoso, porra.
Maravilhoso.
Porque eu trabalho de segunda, cacete.
Na verdade, você salvou o Terça Insana, muito. Né? Numa época... Você sabe disso.
Eu tive sorte que estavam saindo uns caras.
A galera boa e você salvou. Só dava você que eu me lembro.
Eu lembro inveja. A primeira vez que você veio aqui. Tem o Silas, o taxista, que é o taxista, um personagem espetacular.
Como é que tá o Silas agora, esse negócio do Uber?
O Silas tá todo retrofeito.
Uber. Com o negócio do Uber.
O Silas tá dando pau nos Uber, né, na verdade. Porque tem o Wi-Fi. Os Uber tem Wi-Fi?
Não tem.
Frigobar com a Cepípedes. Bebês alcoólatas.
Entendeu?
Massagem, entendeu? É. Happy end.
Sacanagem com os taxistas, né? Sacanagem com os taxistas, né?
Mas os taxistas estão meio acomodados,
não,
né?
Não, eu sou a favor dos taxistas.
Os caras estão colocando Play 4 no táxi agora pra dar uma humilhada.
Eu sou muito a favor dos taxistas. Oi?
Tem Play 4 no táxi agora pra humilhar o Uber.
É legal que dá uma mexida,
sim,
né?
Sim. Não, Uber não.
Mostrar um
você não gosta, Emílio?
Não é, porque o cara já quer sentar na janela.
Pô, ele vem de terno e abre a porta e tem uma água gelada pra você.
Besteira.
Você negócio... coloca a sua musiquinha no Spotify.
Táxi é roots.
É, tem um cachorrinho pendurado no retrovisor, tá ligado? Que é aquele...
Você é contra ou a favor? Ou você é a favor do...
O Luke é boy.
Não, o táxi. Táxi é
roots. Táxi é táxi, pô.
Táxi é táxi.
Desde mas dá pra ter os dois, pô.
Em todos os lugares, tem táxi... Neguinho correndo.
Mototáxi.
Mototáxi.
Mototáxi é tudo.
Eu sou do táxi.
Xalana táxi.
Deixa eu falar, como é que tá, Carioca? Você que tá por dentro, você que gosta do nosso prefeito. Haddad, ele vai... Hoje que ele vai...
Não sei, Emílio. Parece que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, certo?
Não, mas hoje que ele ia fazer...
Sancionar a lei. Concorda?
Só que com um número limitado de...
Calma, você tá nervoso?
Não. Só tô passando as informações.
Calma. Ele vai
fazer... Eu não tenho essa informação pra lhe dar agora, nesse momento, Emílio.
Sério?
Você acha que deve estar mais por dentro do que eu?
Não, eu não estou. Eu fiquei sabendo que ele ia fazer regulamentar...
Sim. Pelo que eu sei, a lei foi... A Câmara de Vereadores, ela proibiu o Uber, tá certo?
Que horror.
Votar essa lei. Está na mão do prefeito para sancionar a lei. Quer dizer o quê? Não é proibido o Uber. Porque tem a Secretaria de Transporte, você tem que ter
a
licença.
Proibir o Uber?
Sim, porque você precisa de uma licença, Emílio. Igual o taxista, ele paga uma nota para ter a licença do táxi.
É tudo dinheiro.
É o alvará, não é isso? É o alvará.
Com o Uber, o governo não ganha em cima disso.
Não, não, posso falar? Não, engano seu. O Uber, o governo ganha mais
do
que com o táxi.
Uber, o cara não tem desconto no carro.
Paga taxa.
Te provo, o taxista tem isenção na compra do carro.
O Uber
o cara tem que comprar
paga
o carro.
Paga o carro normal.
Pô, pode ter os normal. Dois. A nota fiscal direto na fonte quando você paga o cartão de crédito. Então o Uber paga muito mais imposto do que o táxi. Você quer saber? Chupa que essa aí eu sei, viu?
Ah,
putz,
cara.
Caraca.
Você é
tá mandando desculpa aí, meu. Tá vendo só?
Tomou.
Hã? Tá vendo só?
O Uber é de fresquinho, né?
Eu não acho, não.
O cara que quer pagar de estrela, quer
andar de
pagar de boy.
Quer pagar de boy e chama o Uber.
Dá até champanhe.
Eu sou do táxi também.
Emílio, eu tô contigo.
Ah, para. Eu sou dos taxistas.
Você usa Uber ou Zucker?
Eu uso Uber, adoro Uber.
Eu também.
Aliás, um abraço pra todos os motoristas. Ah, vocês também andam, vocês estão brincando.
Eu não ando de Uber.
Falou, não dá pra entrar nesse táxi pulguento. A última informação.
O cara veio com o banco todo rasgado.
Eu tenho o Abelardo, é o meu motorista.
Abelardo é o motorista.
É, exatamente.
Mas tem umas praças que os táxis estão zoados. Né?
Não, sim, tá, exatamente.
Não, pega então, um zoado,
o Rio,
não.
O Rio é só assim, sim. Ó.
Ai, gente, eu acho bobagem entre qualquer coisa que tenha homem.
No tá? Rio, no Rio vão... outro dia eu peguei um táxi e rasgou minha calça, a mola pra fora do banco.
Pegou teta.
Não fala assim, bora.
Ué, mas rasgou, vou fazer o quê?
Não fala
cara,
assim.
Não são pegar, todos.
Eu tava no posto 2, eu tinha que ir pro posto 6, falei pro taxista, falei, pô, quero ir pro posto 6. Falei, pô, acabei de vir de lá.
o cara reclama, é.
Próximo, pô, acabei
não, uma de vez lá, eu e o velho, a gente tava no hotel quando a gente fazia caldeirão. A gente foi do hotel pro porcão, nós gastamos 15. Na volta a gente gastou uns 73. Vê se o cara deu alguma volta.
É. Gente, é a
nós quase agredimos o taxista, velho.
Não,
deixa eu te falar, vocês estão generalizando.
Exato, não é generalizando.
Vocês estão generalizando.
Não, não estou generalizando.
Não são todos os taxistas.
Lógico que não. Taxista é lógico que não.
O taxista quebra muito.
Eu tenho o meu William, que é maravilhoso.
Agora vocês viraram tudo Uber.
Não, beijo,
não é virar Uber. É, viraram dois. Viraram
bandeira.
Tem dois.
Eu sou...
O Luke só anda de black. Uber black.
Beijo.
Uber tem Uber black também?
Tem, lógico.
Como é que é Uber? Black.
Tem um motorista com champanhe.
Não.
Azul,
tem falando, é outro naipe, amigo. Foie gras. Você tem um menu degustação, cara. O cara serve uma barca de sushi.
Quer tomar uma, meu irmão?
É isso. O cara anda com uma barca de sushi no carro podre o dia inteiro.
Uma parceria com o sushi dele.
Porra, muito bem. O Luke, o 1, 2, 3 testando, ele é terça-feira, é hoje.
Hoje.
E é tudo novo.
Boa. Tudo novo. Tenho 70, 80% de stand-up novo. Personagens eu tô ainda buscando, textos novos, tem coisas antigas. Eu tô experimentando coisas. É muito difícil você mudar 100% de conteúdo e manter um padrão que a galera tá meio acostumada, entendeu? Então é difícil, cara, se fazer texto novo. É muito difícil.
Você
cara.
Copia, recria, como é que você faz?
Eu crio, porque eu não gosto muito de...
Deus!
De estudar... Não, é pelo contrário. Eu não sou de ficar estudando, de ficar tendo referência, de ficar assistindo, pesquisando coisas, porque aí eu corro a chance de copiar alguém, entendeu?
É isso
eu
aí.
Se eu fizer da minha cabeça...
Eu acho que você tá certo.
Eu crio, eu tenho mais chance de surpreender.
Uhum.
Às vezes, cai de algum comediante, algum humorista, de repente, falar sobre um mesmo assunto, mas é coisa... atual, óbvio. Coisa óbvia.
Tipo, exemplo, tipo banheiro, o Bino, mulher, o Bino, né? De carga pesada. O Bino de carga pesada é o mote do momento.
É, exatamente. Estênio
Garcia.
Todo mundo deve estar falando aquela pistolinha, entendeu? É normal.
Mas, ô Luke, você com aquele seu motoboy, você foi o pai de muitos motoboys comediantes que surgiram depois. Você já achou que copiaram o seu material? Já vieram falar, meu, estão fazendo igual? Porque o Jackson 5 é um personagem que ficou muito popular e depois surgiu mais 38...
Já teve umas escolinhas aí com os motoboys.
Você já teve problema com isso? Você ficou puto? Você foi dar um chega no cara?
Processou.
Ou você ignorou? Como é que foi isso aí?
Não, cara, não teve muito isso, não. Teve um humorista por aí, até que eu achei o stand-up dele muito parecido com o meu, mas também cai nessa, né? Do cara pegar e falar, pô,
acontece,
é um assunto...
Acontece.
Sabe? Você acha que acontece ou é maldade?
Não, tem, de tudo,
necessidade.
Tem de tudo,
cara.
Tem de tudo.
Ela é muito bom aparelho.
E o que o Jackson 5 achou da nova velocidade na Marginal Pinheiros?
O Jackson 5, mano, ele achou da hora, Joe. Agora só põe até a segunda. Não precisa jogar pra terceira, pá, mano. Vai no ponto morto. Anda de bike. É foda,
vai,
né,
velho?
Andar 50 km por hora, né?
Não, é bom, pô. Não tem mais acidente.
É, não tá tendo mais congestionamento. Sei lá, uma verdade.
Ah, não tá, não.
Tem mais
é isso.
Não tem
acabou
mais
o congestionamento na cidade.
Mas na marginal, quando tá...
É isso, não tá, não.
Isso, tá de boa. Isso nós devemos graças à crise econômica, graças a Deus. Tem a crise, agora não tem mais trânsito. Tem coisa boa.
Certo.
A poluição tá menor.
É.
Porque a poluição tá muito menor.
E as fábricas estão fechando, né, Emílio?
Exatamente. O que que tá acontecendo? As coisas estão diminuindo. Então, quer dizer, o cara não tá saindo de carro à toa. Por quê? Porque tá desempregado. Aí o que acontece? Sobra mais espaço na rua.
Então
você tem menos trânsito. Evidentemente, tendo menos trânsito, tem menos poluição. Ao lado positivo, na cagada.
Entendi.
E se você olhar o lado positivo, tem coisas boas. Por exemplo, restaurante não tem mais fila. Você chega, senta à vontade.
Verdade.
Entendeu?
Verdade. Cinema.
Então, cinema também.
Certo, eu assisti um filme deitado.
Deitado. Avião. Avião, você vai para os Estados Unidos.
Três assentos.
Oito bancos. Eita, no avião. Verdade. Então, quer dizer, as pessoas só gostam de ver o lado negativo do negócio. O lado positivo, ninguém olha. Não é?
É verdade, a gente tem que olhar aquele
acidentes
metade
de trânsito caíram 40%. Por quê? Diminuiu a velocidade da marginal? Não, a crise. Então, quer dizer, a crise também é boa. Depende do lado que você olha.
Do prisma, olha. Depende do prisma. Verdade. Né?
É. Entendeu?
Fila de restaurante, você não pega mais.
Na metade e dizer que tá quase cheio, em vez de dizer que já tá quase
vazio. Claro, o mundo não tá reclamando aquecimento global, emissão de CO2 e não sei o quê. A crise diminui. A gente vai ter mais tempo de vida do planeta.
Cara, que foi bom ter vindo aqui.
Você entendeu, meu?
Eu não tinha visto por esse parâmetro.
Você entendeu?
Cara,
a gente não tava reclamando. Ai, as calotas polares.
Estão derretendo.
Estão derretendo. É. O mundo parou, vai acabar. Derreter. O aquecimento global parou de derreter pra cacete. Porra. Parou de derreter pra cacete.
Tá vendo aí, Marcão?
Porque diminuiu a ganância.
Nossos filhos vão agradecer.
Claro,
isso,
porra. Claro.
Eu vou fazer o show hoje mais feliz. Por claro. Exemplo.
Filas de restaurante não tem mais, né? E você tem que fazer meia no seu stand-up agora.
Você entendeu como é que é melhor? Muito bem. Do perguntas, é Marco Luque, hoje aqui no Pânico. Hoje tem show no Comedians, espetáculo novo, 1, 2, 3, testando. Hoje no Comedians, 11 da noite. E no YouTube, 21 horas, 9 da noite no Comedians. Hoje, terça-feira. E no YouTube, Marco Luque TV.
Eu tenho uma. Vai. Na época, posso fazer?
Pode, amor, você é mulher.
Teve uma época, assim, depois do Restart, teve um mundo stand-up, assim, que vocês eram gatinhos
depois
maravilhosos.
Do Restart?
É, que não sei, porque as menininhas decidiram gostar de vocês. E daí, houve um boom, agora tem tá estabilizado e tal. Você sente saudade de ser, tipo, uma pessoa muito famosa, que, assim, que parava o Brasil, falou, nossa. Eu lembro que as minhas amigas falavam, meu Deus, o Rafael Cortez, ele é o cara mais gato do mundo, o Danilo Gentili.
As suas amigas. Bom,
também com as amigas. Ah, também.
É, porque elas eram adolescentes na época. Entendi. Entendeu? Não perceberam.
O Danilo Gentili te marcou, né, Amanda?
Marcou com uma Maria Mole na cara, né?
Só
não teve isso,
ele
não é
funciona,
mentira.
Ele sempre conta. Eu encontrava ele, viu umas gostosas e falava, tá vendo aquela gostosa aí, mano? Brochei, velho.
Mas você sente essa Maria falta? Mole. Porque eu nunca fui famosa pra cacete. Mas eu imagino que deve ser muito incômodo. Hoje é muito mais tranquilo ser o Marco Luque do que naquela época que existia o boom do stand-up e o boom do CQC.
Cara, é assim. E o boom do hoje em dia eu acho que é muito tranquilo, muito sossegado eu poder andar e fazer as coisas que não aconteceu, que nem acontece com esses jogadores de futebol, que os caras não podem pôr o pé na rua, onde eles aparecem é histeria, é grito, ou quando
apanha,
é músico.
Ou apanha porque perdeu.
Ou esses youtubers que os... então, pra mim é sossegado, a galera vem e faz uma abordagem tranquila, sabe? Pô, eu gosto do seu trabalho, né? Tira uma self-service e tal. Mas eu acho que é tranquilo. O que eu sinto saudade daquela época, 2009, 2010, é realmente... fazer seis sessões lotadas em Curitiba,
Brasília.
Em Brasília, né? Sabe? Que você enche
o cu de semana.
Mas é a crise,
Um final de semana, duas na sexta, duas no sábado, uma no domingo, duas no domingo. Hoje em dia não, hoje em dia eu pego um final de semana, eu faço duas sessões, às vezes eu faço uma, entendeu? Isso deu uma baixadinha.
É o lado bom da crise, é isso.
Deve ser uma lágrima sua. Então.
Saiu. Saiu mesmo.
Muito bem. Se vocês me permitirem, o papo está muito bom.
Pois muito agradável.
Porém, eu vou tocar uma música e você vai ver o Marco Luque no novo espetáculo 1, 2, 3, testando. Texto novo, muitas novidades e também os clássicos, o que você gosta. Todas as terças, às 9 da noite, no Comedians Club, aqui na Rua Augusta. Certo, minha querida Marina Mantega?
Onde o Emílio conhece bem.
E no YouTube, você pode assisti-lo todas as segundas e quartas. Tem um vídeo novo, que é Marco Luque TV. Você pode também se inscrever lá no canal do Marco Luque, que tá aqui no Pânico hoje,
boa,
na Jovem Pan.
Boa!
Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Esse é o Pânico nessa terça-feira. Hoje, Marco Luque aqui com a gente, ator, beleza, humorista do CQC da Band. Você conhece lá toda segunda. Tá com um espetáculo na terça, hoje, às 9 da noite. 1, 2, 3, testando. É o novo show do Marco Luque. E também tá com um canal no YouTube. Toda segunda e quarta tem um vídeo pra você no canal do Marco Luque. É
boa.
youtube.com/MarcoLuqueTV. O Comedians fica na Rua Augusta, na Consolação. É Rua Augusta, Downtown. É Downtown, Ivan?
Bem Downtown.
Quebrada.
É, não é quebrada, downtown. Não.
Começo ali, é quase na Paulista mesmo, né?
Lugarzinho gostoso.
É lugarzinho gostoso e aprazível.
Perto do Tieta.
O Evandro mora na Augusta.
Lógico, todo dia eu passo na porta e o pessoal fala oi, os manobristas.
Muito bem. Se você quiser reservar, é comedians.com.br. Meu querido Daniel Zuckerman,
pois não.
Você que está sem carteira de habilitação,
obrigado.
É bom deixar bem claro para
filha
as
mães.
Para as autoridades, As autoridades, ele está dirigindo sem carteira.
Eu te agradeço. Quero agradecer ao cabo Roberto, que deu uma enquadrada.
Cabo
ainda
Roberto,
bem que eu não tinha
parabéns.
Nenhum entorpecente, fiz lá o exame de bafômetro.
Vocês só querem a lei.
Só quer o ônus.
Eu falei assim, eu falei, eu sou amigo do telhada. Vocês aí meu carro querem, não foi pro guincho.
Vocês só querem a rigidez estrita da lei pros outros.
É verdade.
Não é,
ficar reclamando da Dilma e a gente não paga os nossos impostos.
Você não paga, você nem carteira. Já
tá com carteira vencida.
Mas,
isso.
Ô Luque, você é um cara muito carismático e eu tenho um grupinho de amigos do Whats que te conhece, da velha guarda, do NR. Nosso recanto.
Caraca,
você era monitor de um acampamento, o terror das acampantes, passava o rodo.
É mesmo?
Lá perto de Campo de Ouro. Você já foi monitor, cara.
Que já foi monitor.
Eu ganhei a medalha.
O Emílio é honra ao mérito,
honra
ele foi.
Ao mérito.
Eu tenho a jaqueta.
Eu tenho a jaqueta do NR.
Do NR.
Que delícia! Que legal, cara. Quando eu voltei do futebol. Eu me fudi, acabei virando. Tive que
monitor
me virar.
Do
monitor do NR.
NR.
Pegava judeuzado.
Garçom.
Garçom?
Garçom, pô, garçom era daqueles esqueminha dos bacanas, sabe? Os
garçom do esporte.
Garçom mais stylezinho e tal, nível universitário.
Aqueles que usam um lenço na cabeça.
Eu
odeio esse tipo de garçom.
É o garçom do esporte. Serve uma caipirinha de lixia de saquê.
Prosecco.
Da época do Mion.
Coisa simples.
Mas o que era pegado? Era um emprego, assim, tipo...
Cara, me garanti muito tempo, cara. Porque quando eu voltei, preciso me virar, preciso terminar minha faculdade, preciso fazer as coisas. Aí virei garçom, porque era, assim, 2, 3 vezes por semana. Ganhava uns... 87 contos, 100 contos por noite. Era bom, dava pra se garantir.
Mais
aí, palhaço,
caixinha.
Comecei a ganhar mais de palhaço, né? Muito acampamento era ruim. Mas você também... A vida era boa. Você ganhava pouco, mas você também vivia lá. 5 refeições de asas lá, é um incrível.
Quanto tempo,
né?
Você foi?
É um paraíso.
Monitor no NR.
Né? Uns 3 anos. Três anos.
Eles não pagam salário, né? Mas te pagam hospedagem, é isso.
Hospedagem, comida. É vida muito saudável, muito bom. Você vive num paraíso. Só que, né, é pra você viver lá. Não dá pra você juntar muita coisa, não. Mas aí, quando eu fui palhaço, que virou a coisa mais legal. Uma das fases mais loucas da
que
minha vida foi
tinha?
Ser palhaço. 24, 25 anos, 26.
Palhaço do que? De buffet infantil?
Palhaço em evento.
Qual que era o nome do palhaço?
Skywalker, né, cara? E era um guarda-clown. Eu ia pros eventos, ficava organizando.
Era o Sombra do Faustão.
Era, mas.
Ai, me pegadinha. Nossa,
palhaço Skywalker!
Tem mini hot dog de graça, é um esquema bom, cara.
Porra, era frego louco, velho.
É legal,
louco. E aí, você foi. E quando você começou a. Você foi o quê? Foi no Terça Insana? Primeira.
Aí a gente criou uma companhia dos ícones, que era um monte de palhaços junto, a gente começou a fazer sarau e tal.
Ai,
e aí,
que cult, sim.
Palhaços maconheiros.
Nossa.
Muita maconha?
Os caras fumavam uma bomba e iam pra festa infantil.
Muita. Era só a cara branca.
Chegava
o olho, o nariz vermelho.
Tipo It, do Stephen King, né?
Batia nas crianças. Roubava algodão doce.
Chegavam comendo doce.
Cheguei batendo umas crianças quando eu fui o Pikachu, mas foi só uma vez.
Você foi Pikachu?
Foi a única e última coisa que eu fiz, que eu falei, nunca mais vou botar esse capuz sobre o braço. Muito ruim, cara, muito ruim. Um amigo meu me ligou e falou, pô, é você, tem que ser você. Meu sobrinho vai fazer aniversário e tal, eu já aluguei uma fantasia, vai pra lá e tal, te dou 50 contos. Falei, vamos. Aí quando eu cheguei lá, era o Pikachu. E era um cabeção, brother.
Não, e você 2 quilos naquela festa. E você enxerga por uma tela fina, né? A telinha.
Mas daí o que você faz? Interage, dá tchau?
Não, eu ficava assim na garagem da casa do cara. Os molequinhos mais velhos. O lance dos moleques era dar soco no saco do Pikachu pra tentar derrubar o Pikachu pra ver quem é que tava dentro. Todo mundo sabia que não era o Pikachu ali.
E era o Pikachu bom ou era falso?
Barrigada assim pra jogar a criança longe, tá ligado? Tava umas barrigadas. Não, a fantasia era boa, Tess.
Eu vou te contratar pra festa de aniversário de um ano do meu filho.
Tudo isso, não, esse dia foi, eu tava tomando os uísques. Tirava os uísques na cozinha, voltava.
Dava umas baforadas.
Era o Godzilla, Pikachu Godzilla. Putz. Nossa, nunca mais. Falei. Isso eu não faço, sei lá.
Imagina o Pikachu bêbado, velho. É, depois virava um Skywalker.
Mas será que todos os caras ficam doidão?
Lógico, não dá pra fazer só.
Não dá pra fazer isso.
É. Os caras vão fazer são.
O Pikachu. É. Né?
No Play Center, aqueles caras.
Muito bem. Marina Mantega, você está muito caladinha.
Não tô, não.
Ela é amiga da mulher dele.
Eu sou.
Vem de boa.
Você tá, tem um monte de filho, né?
Você tem duas meninas?
Um monte.
Sério?
Incrível. Coisa mais louca, mais legal da vida. Elas estão numa fase muito legal. Uma vai fazer 5, outra vai fazer 3. Elas são melhores amigas, se amam. E
espera chegar nos 13.
Tem que fazer muita permuta em hotel fazenda, né? Pra levar as crianças.
Só assim, mano. Instagram,
postar as fotos no pedalinho.
Olha lá,
Flávio. Olha que bonito.
Que mulher linda.
Tira foto com o golfinho, linda, aquele papelão.
Ela escolheu, brother. Não sei.
Aqui tá com você, tá com cabelo roots, hein, irmão?
Eu e a minha a mais velha, né?
A mais velha tá cabeludaça.
Filha do Zygmar.
Se ela vai brigar comigo. Vai, porra, pai, a minha mais nova tem um olho meio verde e franja. E ela, mais velhinha, puxou meu cabelo e meu olho. Ela vai ficar muito chateada.
Pra você ver que Deus, desgraça, às vezes, não faz direito. Muito bem. Perguntas.
Meu pezinho na cozinha.
Você chorou muito na despedida do Tass.
Chorei.
Vocês ainda continuam.
Eu achei
falando
uma viadagem muito grande.
Tamo caras.
Eu achei.
Não precisava daquilo.
Não precisava chorar.
Foi papelão.
Foi papelão.
Eu choro até com...
Você é muito emotivo?
Sou muito emotivo, canceriano, cara. Eu sou ariano, mas não sei. Eu choro mesmo, sabe?
Arias chora porque é a criança do zodíaco. É o primeiro. É normal.
Isso é toda explicação. Peixe chora por
vai
isso.
Vai estudar todo astrologia e depois me fala. Eu não discuto remédios com você. Então não discuta astrologia comigo.
E você tá mais PhD em remédio que eu.
Tomei.
Mas aí o diretor falou, você dá uma choradinha. Eu falei, lógico.
Sim.
Tem que
valorizar. O cara pede, né? Lógico.
O cara pede,
foi que nem o Pikachu.
Foi.
Se é pra fazer, tem que fazer bem feito.
É, exatamente. É isso aí.
Mas quando teve a mudança, Marcão, você... ficou com medo de vazar? Como é que foi pra você quando teve toda essa mudança no CQC?
Cara, eu acho assim, o CQC deu uma enfraquecida quando a galera começou a sair. Então aquele time top principal, onde todo mundo
começou, o negócio,
onde era uma febre e tal, sei o que, a galera foi saindo, realmente vai enfraquecendo o programa. Uhum. Ele não é mais uma novidade e tal, a gente tá 8 anos lá. Mas a gente veio fazendo um trabalho legal, cara. O Dancetuber, ele veio bem, ele toca legal o programa. O Taz era... Às vezes a gente recebe críticas porque a gente trocou. O Taz era muito a cara do programa, né? O CQC ficou marcado, era tipo o Ernesto Varela dos tempos atuais, né?
E o Rafinha?
O Rafinha comemorou. Faz falta, cara. Não, mas apesar... Eu comemorei, mas ele faz falta. Eu sei da qualidade da acidez dele como
sabe comediante. Bater, sabe bater.
Tem
uma mão pesada.
Eu também sei bater até então.
Mas é porque você se enterrou um pessoal já lá no CQC lá, cara. Aqui você se deve a sua...
A
sua longevidade.
A galera saiu e você ficou meio receoso, eu vou rodar também, não sei como é que se sentiu.
Eu fiquei um pouco receoso, mas eu acho que eu... fiquei meio quietinho ali. Sabe quando você vê a confusão acontecer? Você fala, bom, vou pegar só meu copinho aqui, ficar aqui no cantinho.
Ficar de boa,
De lado, Aí, não sei, cara. Acho que nunca foi a ideia deles mudar completamente a bancada. Eu não sei porque que eu tô até lá ainda.
Mas agora você faz um quadro. Ele sempre ficou te zoando que é a terceira matéria da sua vida, a quarta matéria da sua vida. Por quê? Você pediu pra fazer ou te obrigaram mesmo? Acharam que você tava...
paradão. Não, sugeriram e eu falei, pô, vou fazer esse quadro aí que é legal. Às vezes é legal a gente fazer alguma coisa diferente, né? Pra dar uma movimentada, assim.
Pra poder manter o lugar, né?
Pra poder manter o lugar, mostrar que tá ainda no time.
Mas você não tem vontade de fazer uma externa suja, encardida, com o povo, correr pra lá e pra cá, suar?
Uma tem, festa.
Nossa, sim. Saindo daqui
é o sonho. Ele vai agora, é.
Câmera do CQC lá esperando.
É. Não, é muito difícil a vida dos repórteres, meu. Os caras, eles têm vida curta, eles não conseguem ficar muito tempo. É muita exploração mesmo. O cara sai da... Não tem muita vida social, né? O cara sai de uma matéria, já tem que ir pra outra. Eles têm 4 dias apenas de livre por mês. Os caras fazerem qualquer coisa, então tem que ficar sempre pronto para em condições de... E é um estresse, né, cara? É um estresse, você pega...
É um estresse.
Você pega sempre
que viagem.
Você pega o quê,
Marco? Tá usando...
Você pega o avião sempre 6, 5 da manhã, e os caras...
Que é mais barato,
né? Que é mais barato, é. Tem uma...
Você fazia muita matéria com o Lula, né? Tá com saudade, não?
Olha, é verdade, Lula. É verdade. Não, né? Marco Luque.
Era... Você ficou amigo do Lula, né?
É,
você tem ele no ar?
Né? Lula é amigo, né? O Lula é amigo de todo mundo.
O Lula é brother, amigo, né? Cara.
E numa dessas ele vai lá, arria tuas cuecas e manda, malandro.
Mas você conheceu o Lula? Você tem troca ideia com o Lula?
Não, não.
Tem
o
Whats?
Não, sempre foi... Né, tudo mentira. Sempre foi... Nas eleições eles me mandavam porque... Quando eu fui, realmente ele me recebeu bem.
Me abraçou, então...
E você é do povo.
A mulher dele também veio, Dona Marisa. Marisa.
Qual dela?
Aquele isso, leva. Aí... Então, oh, sempre, então ficou meio marcado já. Sempre nas eleições eu vou em busca do Lula porque ele conversa comigo. Ele me dá... Me dá moral. É. Até a última vez eu encontrei o Vesgo... E foi só nós dois que ele conversou. O resto da galera, os repórteres ficam putos, porque os repórteres estão lá sério,
revoltados.
Eles fazer são profissionais, é.
Mas o Lula quer responder as coisas nossas, falar do Corinthians, falar não sei o quê.
Falar de cachaça, é, né?
Ele fica feliz, o olho brilha.
Terrível, é.
Muito você bom. Bota a pinguinha ali, né? Opa! Vamos
conversar. Vamos. E vem cá, a Grace ficou magoada que você saiu do Terça Insana, te jogou praga, porque ela colocou a Silvete Montilla no seu lugar.
Que troca.
Silvete é boa.
A Grace, eu sou eterno seguidor de Grace Giannoukas, eu sou um discípulo de Grace Giannoukas. Ela, porra, ela foi fantástica na minha vida. Ali que tudo começou, ali que acelerou mesmo a vida.
O processo.
O processo na Terça Insana. E eu lembro que eu até, quando eu entrei no CQC, eu ainda fiquei um ano lá junto, né, pra terminar aquela turnê que a gente fez, o Ventilador de Alegria. Então foi um... Eu saí muito tranquilo.
Foi suave. Uma transição suave.
Mas existe ainda?
Existe.
Essa pergunta é a coisa mais triste que tem. Você ainda tá no CQC?
É
a coisa mais triste que tem, né?
Ai,
é a coisa mais triste.
Aí depois a pessoa se justifica. Eu não assisto porque eu tô sem tempo, né?
Eu vejo mais televisão.
Emílio.
Pois vamos agora.
Posso fazer uma pergunta?
Não.
Por favor, eu imploro, eu me humilho.
Eu vou ter que tocar uma música.
Melhor.
É o seguinte, deixa eu só lembrar que hoje tem um espetáculo do Marco Luque aqui. Você conhece o Marco Luque? Um dos melhores humoristas do Brasil, apresentador do CQC da Band. Hoje, no Comedians. 1, 2, 3, testando. Às 21 horas. E ele tá com seu canal no YouTube, que é o Marco Luque TV. Você pode se inscrever lá. Segunda e quarta tem o vídeo. Se quiser comprar, já reservar o seu ticket pra hoje, comedians.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Estamos de volta aqui na Jovem Pan de Marco Luque, humorista, apresentador do CQC da Band. Hoje ele vai estar se apresentando no Comedians, todo mundo convidado para ver o espetáculo 1, 2, 3 testando. E é toda terça às 9 horas, 21 horas no Comedians Club. Reservas pelo site, só pelo site www.comediansclub.com.br. Toda terça às 9 da noite. E no YouTube, o Marco Luque também tem um canal, que é o Marco Luque TV. É youtube.com/Marco Luque TV. Você pode se inscrever lá também. e acompanhar o trabalho do Marco Luque. O site dele é marcoluque.com.br e o Insta Rola é o...
Milho! Não fale assim, meu Buzuzu. Você é um homem fino, meu ídolo. Você é o pai que eu quero fazer em sexto.
Cala a boca, velho.
Não fale assim. Por favor, você é o homem que eu pagaria metade das dívidas. Você é o homem que me deixa molhado. Falar. Não fale assim.
Essa piadinha você usa 12 anos.
Não tem problema. Mas você é aquele que eu quero pelado no meu flat.
O Instagram...
Ai, que horrível.
É arroba Marco Luque.
Boa.
O que, que você publica no seu Instagram?
Eu tento publicar fotos interessantes.
Porém...
Você faz jabá ou não?
Eu não consigo, não. É, pô, sempre que aparece um jabazinho...
Um jabazinho sempre é bom.
Sim, é necessário.
Sempre é bem-vindo.
Aquele hotel fazenda.
E é uma grana altíssima. Ou não?
Não, não é altíssima, não. Ultimamente a gente faz mais mesmo permuta de coisa.
Troca do final do ano.
Roupa de criança, né?
Entendi.
Num hotel legal, aí então... troca por uma postagem.
Você posta Entendi. Roupa de criança? Bom,
obrigado, hotel fazendo.
Às vezes.
Roupa de criança, né? Criança. Vem aqui na Dudu Baby. Das suas crianças.
Sim.
Muito bem. Ixi, Marina Manteiga.
Você deu uma declaração dizendo que a Suzana Vieira... Tipo, que você pegaria a Suzana Vieira. Eu queria saber o que, que a Flávia achou disso e quero saber se você é um homem ciumento, porque ela é muito gata.
É, bom, a Suzana Vieira, ela rolou uma brincadeira no CQC na última semana, que na verdade foi o Maurício Meirelles que zoou ela. Falou que ela tinha uns 180 anos, tal, que ela tava com 130 de carreira e tal. Que é, né, brincando com ela, que ela já tava na terceira idade e tal. E acho que alguém falou pra ela que foi o carinha da esquerda ali. Só que na época era o Maurício Meirelles, tava me substituindo. E aí quando a gente entrevistou ela, ela veio e falou: Marco Luque, você me chamou de velha, velha é tua mãe, e não sei o quê, eu pego quem eu quero, tô aqui na Globo, não sei o quê. Então ela...
Pegou falou, pilha.
É, pegou pilha. E aí pra deixar uma coisinha mais leve, eu brinquei com ela. Falei: Suzana Vieira, você dá um caldo. Eu te pegaria fácil, tá?
Mentira, né? Mentira.
Óbvio. Mentira, mentira.
Qualquer galinha dá um caldo.
E a Flávia achou o quê?
Qualquer galinha dá um caldo, amor. Como?
E a Flávia achou o quê disso?
A Flávia, acho que ela tava dormindo nessa hora. Ela não viu.
Ainda bem, né?
É. Emílio, bunda gorda pode fazer uma pergunta?
Não,
chato,
claro que não.
Velho, chato.
Então deixa eu fazer uma rapidinho.
Pois não.
Olha só, ô Luque, você acha que a TV e a estabilidade, quando o comediante ele vai pra TV, pela primeira vez ele vê a estabilidade, porque na carreira, no teatro, nos clubes de comédia, o negócio é instável. Às vezes você ganha mais dinheiro, às vezes você vai...
É um negócio que vai e vem, né?
É, às vezes você vai fazer animação de buffet porque aquele mês foi ruim, tipo, a vida... E aí quando o cara vai pra TV, ele vê uma estabilidade, porque tem um contrato, às vezes de um, de dois anos, uma grana que ele teria que ralar muitíssimo pra conseguir fazer no show. Você acha que às vezes a TV dá uma amolecida no comediante?
Olha, tipo, ele falando dele mesmo.
É, eu tô falando...
Eu acho.
Não, não só por mim, mas tipo, por ser um papo nosso mesmo, quando a gente tá conversando. Tipo, às vezes o cara...
Conversa junto, amiga.
A gente tem uma confraria da comédia, que a gente debate muitos assuntos. Inclusive, vou mandar o um convite pra você, Luque, pra você participar da próxima. Mas o que você acha disso? Você acha que é uma máxima ou...
Eu acho assim, se a gente se acomodar, se a gente der aquela relaxada, a gente se acomoda mesmo. O legal é a gente tá sempre prestando atenção em fazer, né, a nossa missão, que é fazer a galera se divertir, dar risada, entreter, em vários estilos. Então, é TV, teatro, rádio, né, buscar o cinema. Eu acho que a gente tem que...
Está nessa de cinema também?
Você acha que essa é a nossa missão?
A minha,
a sua.
De vocês também.
Eu tenho uma missão.
Qual a sua missão?
Sabe qual é a minha menção?
Qual?
O cara perder 2 horas da vida dele ouvindo esse programa.
Boa.
Todos os dias.
É uma boa missão.
Ele joga no lixo as 2 horas da vida dele.
Desperdício de energia. Depende.
Essa é a minha missão.
Depende.
Hã? Mas ele joga feliz.
Joga fora 2 horas
ele
da vida
queima,
dele.
Queima, né?
Muito obrigado, ouvintes.
Valeu.
Por jogarem fora a sua vida. Você poderia estar se informando,
banhando,
fazendo,
né,
um curso fantástico.
Você tá usando
o meio dia. Podia estar num spa, né, meu?
Podia estar em paz fazendo um exercício.
Ah,
o dia.
Fazendo uma corrida.
Mas o cara pode estar fazendo exercício ouvindo
cochilando,
a gente.
Não é?
Não, cochilando é lindo.
Ele está perdendo,
né,
o tempo da vida dele.
Tá, mas ele tá feliz, tá rindo.
Não tá feliz, não.
Não.
Agora é que ele percebeu.
Ah,
agora ele percebeu.
Agora ele tá rindo com um ódiozinho no
percebeu
fundo.
Percebeu agora e falou: pô, é verdade, pô. Eu poderia estar fazendo algo de útil.
Fazendo amor.
Olha. Não existe nada mais inútil que entretenimento.
Desligue seu rádio, Emílio Surita.
É a maior inutilidade pra vida, é você se entreter. Não.
Emílio, é a grande felicidade
cinco
da vida.
Palhaços.
Imagina
falando
você morar numa
merda.
Caverna.
Imagina, Emílio. Lógico que é, pô.
A gente tem uma missão dessa galera de se divertir, da risada, esquecer dos problemas.
Que missão?
Problemas
você tá numa
vida.
Igreja, cara?
Engano
não
o
é
seu.
Assim.
Engano
não,
o seu, Marco.
Tá
Lube.
Numa igreja. Ah.
Nós estamos aqui pros caras perder tempo na vida deles. Certo. Pode? Ouvinte, essa é a realidade.
Vai na dele.
É, vai na dele.
Nossa função na Terra é espalhar alegria, provocar questionamentos e mudanças. Merecemos amor, saúde, dinheiro e diversão. Vamos dar o nosso melhor. O nosso melhor é 10.
Alô, Gandhi.
Nossa, caralho, você vê que pegou 4G agora.
Gostou, Emílio?
4G agora pegou. 4G pegou bravo.
6 de upload.
Ela tá com 60 mega ali. Vocês têm mais perguntas?
Eu tenho. Marco Luque, como foi a experiência de ter seu próprio programa e sair do ar?
Formigueiro. Formigueiro foi legal. Foi um convite que eu fiz, era um formato que já existia
na Espanha, né?
Na Espanha.
Tudo
só
é
que,
Espanha.
É, só que eu acho que ele não... É curioso, né? Acho que eu fui o Don Quixote de La Mancha das outras vidas. Mas ele não atingiu o Ibope que a Band queria, e era um programa caro. Eles queriam que desse 5 pontos, lá começou a dar uns 2,5 no máximo. E aí saiu. Então, teve 6 meses... Legal é que as críticas não vieram muito pra cima de mim, sabe? Acho que foi meio no formato. Ah, o formato não deu certo, o formigueiro não funcionou. E eu meio que, milagrosamente, não sei como eu consegui me esquivar das críticas. Ninguém caiu matando em cima de
mim. Mas você se metia na direção, assim, na produção? Você dava palpites? Ou você só cumpria?
Cara, eu tentava só cumprir. Mas nem isso eu consegui direito, eu acho. É difícil, né, cara? Você tocar um programa inteiro ao mesmo tempo. Aí tem teleprompter, não tem teleprompter. E tem convidado. Aí mudava o dia. Aí era de dia pra criançada, mas convidava o D2. Falava, pô,
vou falar. Nossa, velho, não dá. É.
Então tinha umas coisas que funcionou direito.
Convidava o Catra, né, meu?
Pô,
falar de criança, fala com o Catra mesmo. É.
Como fazer?
Quem, bunda gorda? Você quer fazer uma?
Eu
então
quero,
é só
Emílio,
pergunta.
Eu quero Emílio. Tá bom? Emílio, obrigado. Ai. Arrasou. Ei, eu queria fazer uma pergunta pra você. Às vezes eu me confundo com o Felipe Andreoli.
Só a pergunta.
Ah, tá bom.
É,
então
animal.
É, assim
Chico
como
Xavier, vai.
Ó, menino paracão. É, Felipe Andreoli, Mônica Iose, Dani Calabresa, estão na Globo. Você também tem uma esperança de um dia ir para o encontro, para o show,
trouxa,
ou
velho.
Até mesmo Zorra, porque ou a gente vê mesmo. Que até dia...
Da pauta.
É, da pauta. É,
pauta.
Aqui do papel.
Da
porque
pauta.
A gente vê que não sei o que se é a cara dessa perna
gente,
mais espaço.
Vamos liberar
então.
O porte de arma, por favor, pessoal. Vamos liberar para a turma andar armada, meu.
Deixa eu me
quebra
responder.
Quebra essa para a turma, meu.
Cara, acho que toda mudança na vida é válida, né? A galera se mexe, mostra que tá viva e tal. Eles estavam inquietos, insatisfeitos com o CQC, estavam querendo mudar e foram em busca do melhor...
Pra eles.
Pra eles, né, cara? Acho que eu tô tranquilo lá no CQC,
tá
tô
sem
bem.
Espaço também.
Que isso?
Imagina, como assim?
Aí, amigo, porque eu vejo lá o Jean Dipe, várias matérias, Lucas Salles, e você, tadinho, quase
ele
nunca...
Tá na bancada,
não,
animal!
Então,
ô, burro!
Na bancada.
Jegue!
Mas é que nem eu tô aqui na bancada e quase nunca eu falo, é que nem você lá, quase nunca fala.
Mas você fala assim, normal mesmo?
Quem?
É. Da vida também? Né?
Ai, minha voz é assim mesmo.
Jura?
Juro, maravilhosa, né? De diva, né, amor?
Pô, você já fez
parece o Elinho Calfá, né?
Eu
Calfá é o Elinho Calfá. Ele quer ser o Elinho Calfá de Aracaju.
Não, eu sou melhor que ele, Emílio.
Não
só,
é mesmo.
Só oportunidade. Eu sou melhor que ele, sou melhor que você.
Ah, bicha, melhor em entendeu? Mim. Melhor do que eu aonde?
Em tudo, meu bem. Sobe e desce, me reconhece.
Você quer ver meu olerite?
Aguarde carta. Olha o meu bem. Dá pra comprar a Hunt Rover.
Paga aluguel. Você tem Andy. Ventilador na sua casa. Quem tem ventilador é pobre.
É um carro novo, é uma
Land
Rover.
Você tem ventilador. Quem tem ventilador é pobre, querida. Eu tenho ar-condicionado.
A senhora mora na Freicaneca.
Oh,
eu moro na Freicaneca. A senhora mora na Rua Augusta.
É mais caro que a Freicaneca. E a senhora foi vista ontem na República, às 4h30 da manhã, caçando no Grindr, que meu irmão te identificou com fotos peladas.
Paulo.
Então a senhora fique quieta.
Que difamação, que calúnia.
Eu vi a senhora caçando às 4:30 da manhã, procurando coisa.
É melhor caçar em aplicativo do que a senhora no banheiro da academia. Ixa. Todo mundo sabe que a Evandro é a caçadora da academia.
Eu não tomo banho na academia, meu amor. E a senhora vai ser assassinada na República como viadinho quen, que é um lugar perigoso.
Olha, bichinha, a senhora só vai pagando. Não, dona bicha. Então assim.
Vai pegar café pro seu pai, que é melhor pra você.
Gente, que maricona desaforada.
Eu não me levanto daqui pra nada. A senhora é café e água.
Por favor, edite.
Não, a senhora é empregada. Nem minha empregada leva café pra mim.
Educação vem de berço.
Isso é submissão, não educação.
Eu me faço estar presente.
Até pra Amanda que te humilha, você pega café.
Eu não humilho ninguém.
Ela é minha amiga, Amanda.
Aham, ela te manda recado pelo WhatsApp de madrugada.
Várias vezes.
Aham, sua louca.
Gente.
Essas horas que você vê que o programa tá indo pro saco, você percebe.
É mínimo, libera isso não.
Foi de 23 anos, tá acabando, meu.
Aqui,
rapaz, não, nossa senhora, velho. Bora.
KY.
Você sabe que o mundo agora...
Eu fico triste, Emílio, porque depois de 23 anos o negócio agora tá indo pro saco.
O espino KY na cara do
Deixa eu falar pra você. O mundo agora, nós precisamos ter a tolerância.
Não. Nós precisamos o mundo. Eu não tenho tolerância com nada, irmão.
O mundo agora...
Beleza, eu vou mudar pra Marte, eu vou mudar pra algum lugar, então.
Você precisa ter muita paciência.
Muito obrigado, Emílio, mas eu não tenho.
São as cotas.
Porque depois de 23 anos de ralação aqui,
mas
de...
É assim.
Olha o que virou isso aqui, irmão.
O mundo tem que se conformar
com essa inferno, nova xingava, linhagem. Agora fica
com essa nova linhagem.
É, são uma nova linhagem. Ué, não é?
Mas
não
eu tamo. Sou chique.
Um X-Men.
Oi?
X-Men.
Não. X-Men, é verdade.
X-Men. Alguma coisa lá.
Você tem que ser tolerante nesse momento.
Vamos, tem que ouvir. Emílio, vamos seguir aqui que eu tenho uma pergunta interessante, claro, porque isso aí não dá, né?
Ninguém
não.
tomba.
Tá sim.
Ninguém tomba.
E muito.
Não existe mais caco de telha pra vocês ficarem se cortando. O vidro agora é temperado.
Agora é tá? paetê, se não brilha, corta.
Tá bom, é. Porra, tá de bobeira,
meu irmão. Bontila.
É o seguinte, como é que você vê a nova geração, Marco, a rapaziada que tá chegando? Quem você acha que tá chegando bem com condição? Uma lixo. Condição boa. Você que é um cara, pô, tá limbadaço no teatro. É, porque tem essa galera, mas tem quem tá chegando bem aí? Você acha que tá se juntando ao bolo aí?
Gabigol. Cara, estão falando de futebol, de comédia? O
que você quer dizer?
Gabigol, velho.
Gabigol, tá aí.
Aquele Firmino tá vindo com tudo.
Tá pô, tem muito cara fera, a gente tá num movimento também, que agora que os youtubers de hoje em dia eram os stand-up de 5 anos atrás,
não,
né?
Como é que é,
né?
Youtubers não é, como é que é?
Yachana.
Não, como é que é?
Yachana.
Do Insta lá, como é que são o nome? Blogueiras.
As blogueiras, é. Mas eu não vejo muito...
Futuro?
A galera muito estudada, assim, é mais na raça, né, que a galera tá fazendo.
Meio,
né?
Amador.
Batalhadeiros. Mundo...
Batalhadeiros.
Tipo os amigos do Fábio Rabin.
Mas você é viciadão em rede social? Você gosta de snapshot? Você faz aqueles vídeos maravilhosos?
Snapshot. É, às vezes eu peço um mando estênio e tal, né? Pra ver se tem umas coisas engraçadas lá no Snapchat, mas não
mando estênio.
O que é um mando estênio?
Ah, é pelado.
Ah, o estênio
manda ova.
É, mando estênio tal, hashtag mando estênio. Mas eu não tenho muita paciência de usar muitas coisas. Eu gosto muito do Facebook, gosto do Instagram, gosto do Twitter. E tem uma equipe que me ajuda também nas postagens, quando eu tenho que postar coisas, realmente que eu tenho que postar em horário certo e tal. Tem uma equipe que me ajuda. Mas eu não consigo também fazer Vine, Snapchat e tal, essas coisas. É muita coisa, né, bicho? Não tenho muita
bastante.
Idade, assim, eu já consigo mudar HDMI 1 para HDMI 2 na televisão.
É, isso é chique.
Pra ver os Netflix e tal. Então é...
Netflix. É muita coisa, né?
Muita coisa.
Tá louco, né?
Os moleques são muito ligeiros.
É. Muito bem. Temos ouvintes, Boleta?
Temos, sim, senhor.
Temos milhaça. Perguntas boas ou mais ou menos?
Temos perguntas razoáveis.
É, eu vi aqui, eu não gostei muito.
É o que temos.
Fraco,
tá,
né?
Mas tem assim...
Alguém tem alguma pergunta?
A família Brizado pergunta aqui se existe censura no CQC.
Se existe censura no CQC? É, a gente... Eu percebo que esse ano a gente pegou mais leve, assim. Tem alguns assuntos que...
Mais delicados.
Mais delicados que pela atual situação, né? Atual do Brasil, tá? A gente tá tendo que pegar um
dá
pouco mais leve. Dar uma maneirada.
Ramalho.
É, assim, eu vejo que tem uma enquete no CQC que é sempre assim, você é contra, a favor da corrupção, não sei o que. Você que bola, assim, você fuma droga e fui bola.
Que é porque a favor às vezes é meio. Da
às vezes as enquetes são tão óbvias que eu falo, gente, por que que eles estão fazendo? E você que lê o resultado, é da sua cabeça?
Não, não, é de roteiro.
Ah, que bom.
É de Mas é legal bom. Tiver o posicionamento das pessoas, né? Ontem me surpreendeu que eu falei. A questão era. O que você considerava uma família mesmo, né? Era um grupo de pessoas que querem ser feliz ou apenas pai, mãe, tal, sabe? Uma coisa mais careta,
que
uma coisa
é
mais
Bolsonaro.
E o que ganhou?
Deu 87%, eu achava que era só heterossexuais, sabe?
Tipo papai, mamãe, filhinhos?
Mas
isso é um absurdo,
mas
né?
Mas isso é o que tá na Constituição. Constituição é isso.
Mas, pô, imagina um cara que tem uma avó, criado agora. Por avô, avó, ou uma mãe solteira... Tipo, pô, a mãe e o filho Daniel. Não são uma família, cara?
Mamãe.
Sabe? Meio, é muito... Não dá pra você...
Qual é o conceito de família para Marco Luque?
Vai, eu pergunto, vai agora sim.
Na
vai.
Capa da cara, Marco
professor Luque. Nelson Marco Luque, Camacho, uma discussão muito elegante a respeito do... Os caras querem mexer com família, querem definir família agora. Depois de 500 mil anos... Não é?
Então, bicho, é muito difícil.
É uma palhaçada.
Família
Restart.
Família Restart.
Essa família não sobreviveu.
Essa é a família.
Família Caim. Tem lugar que a família tem um cara e 30 mulheres. Não tem definição. Não, tem gente que é casada com... É bígamo, tem lugar que não, pode.
Mas a Constituição tem uma definição
Constituição de brasileira.
Pega aí, ó.
Não, tudo bem, mas a
Constituição... Pega no YouTube.
Mas
família Catra.
Pega no YouTube.
Mas a Constituição...
A família, segundo a Constituição.
A Constituição...
Vai lá, por favor, Bola.
Mas o Estado é laico.
Pera aí, ó, chupeta.
Nasceu o 32º.
Estado é laico.
Estado quem?
Estado é laico.
É lycra.
Que bonito falar isso, né?
É só você falar.
Estado lacra.
Estado lacra.
Lacra.
O Estado lacra.
Quando você não sabe nada, você procura lá no Pai dos Burros.
Não, você vê aqui, milhaça, que eu não sei nem onde procura na Constituição.
Escreve aí, Google.
Já tá aqui.
No Google.
Põe aí, definição de família segundo a Constituição Brasileira.
Então, pera.
Porra,
aí.
Grande, hein?
É, então.
Grande pra cacete pra digitar. Vamos definir agora pra você. É o pai dos burros.
É o pai dos
não
burros.
Não é? Aí você quer confundir.
Era o Aurélio, antigamente.
Você quer confundir a cabeça dos caras, tá vendo?
Então, aí o cara é feliz, tem um amiguinho dele que é feliz, ele resolve ter uma.
Então, mas por exemplo,
uma criança
então
feliz.
Vamos imaginar o seguinte: a gente fala, beleza. Partindo do seu princípio, eu falo o seguinte. Qual é a definição de família? Um grupo de pessoas querendo ser felizes. Bonita.
Isso é o pânico.
Isso é... Não, a gente se junta aqui e fala, beleza,
vamos
fazer
feliz,
uma
gente.
Nossa família. Ah. E daí? E os direitos civólios?
É,
essa que é a treta, não é? Ou não?
Essa que é a treta.
É bunda gorda?
É, menino, tá certo.
Achou aí, Bola?
Você
eu tô enrolando
é,
aqui.
Achei, mas é grande, meu.
Não, então leia, por favor.
Vamos lá.
Como não dá?
Tá em inglês?
Resume, Bola.
Olha o tamanho do negócio.
Vai lá. Vai
leia
lá.
Um parágrafo.
Ai, filha de uma...
Ai, Bola, você é muito burro.
Filha da... Isso não tá escrito aí.
Não, é porque dá uma...
Atenção, senhoras e senhores. Vamos agora definir família. Marcos Chiesa.
O reconhecimento familiar está em discussão frequente. São diversos anseios de formação... e suas consequências. Podemos partir da Constituição uma análise do que é a formação de família ou dos desejos individuais, não positivados para a Constituição.
Não, mas você não está na Constituição.
É o que eu estou falando.
Tá
Constituição errado. E família. Família e Constituição.
Não. Corre a barra lá para baixo.
A Constituição.
É gigante, velho.
O artigo parágrafo, porra. Você tá indo...
Artigo o quê? Cadê?
Então, lê o artigo, porra.
A família, base da sociedade... Aqui, é que
a
eu não
família
enxergo.
É o berço de tudo.
Cadê?
Você não é.
Puta, vocês também, eu vou te falar, viu?
Mobral.
O cara não consegue achar um negócio no computador.
Tá em inglês? Olha
lá, Amanda Ramalho.
Peraí.
Não tem, o bagulho é gigante, meu.
Qual é o artigo, porra?
226.
Põe aí, artigo 226.
Tá lá em cima
o
artigo
226. E o que você provocou, Marco Luque?
Caraca, só deu uma opinião.
Cadê? Onde é que tá o Google?
Ó, a família.
Como assim,
Emílio. Ó, artigo 226. Eu puxei aqui, meu filho.
E aí,
meu
artigo 226.
É, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Sim. O casamento civil é gratuita celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar em conversão em casamento. Entenda-se também que a entidade familiar, a comunidade é formada por dos pais descendentes. Ah, errei.
Nossa, velho.
Calma.
O cara é gago.
Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após a prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
Vai, pula aí. Pula aí.
Não é divórcio.
Então,
pula.
Parece o Léo Arco.
Emílio, fala assim: que o Estado assegura a assistência familiar, que é dever da família, na pessoa de cada um que integram, criando um mecanismo para coibir a violência em âmbito das relações. Deu isso, Emília, aqui no 226.
Deu isso.
Deu isso?
E eu falei, não entendi.
Joga no bicho. Joga na bicha.
Não falou nada, pô.
Joga no bicho, bem.
Não soube explicar, Emília.
Eu não soube explicar, Emília. Eu não entendi o que eu falei.
Começa assim: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
Sim, tudo bem.
É isso.
O casamento é civil e gratuita a celebração.
Não, tudo bem. Eu quero saber.
Parágrafo 2.
Que se constitui a
não,
família.
Não, isso aqui é tudo
que eu falei. Isso já.
Homem, mulher.
Ah, tá aqui, ó. Para efeito da... Ó, artigo... É, parágrafo 3. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento.
Sim. Então é isso aí.
Homem e mulher.
É homem e mulher.
Tá.
Agora, evidentemente, se morrer o... O papai, a mamãe.
E a família brasileira.
Família brasileira.
Aí o que acontece? Tem que mudar essa bagaça. E os caras querem mudar, mas é difícil mudar a Constituição.
É difícil.
Como é que você vai mudar o pai dos burros?
Tem que ser então, o...
Você entendeu?
O cara não vai querer mudar.
Não sei.
A cara do Marco Luque preocupado.
É uma PEC, né, Emílio? Pra mudar, né? Uma PEC, é isso?
Aí o cara tem que mudar.
Tem que ser o Escobar.
Gente, o importante é ser feliz.
Mas dois casamentos é uma coisa assim tão legal, né?
O quê?
Duas bichinhas podem só se juntar e ser amigos. Não precisa falar, ah, não, queremos uma família. Pele, uma casamento. Pele. Não, é...
Não sei.
Casamento não é tão legal assim.
Por que
assim,
duas bichinhas?
Né?
Claro que
é legal. Dois.
Não, dois homossexuais.
Dois homossexuais.
Dois gays.
E agora
gays.
Vem lá, ó. Lá
vem, pronto, lá vem a besta.
Lá vem o GLBT.
É pejorativo?
Gays. Bichinho tá. É muito quá.
Tá, é escandaloso.
É, bicho, gays.
Tá, gays. Certo. É isso. Pronto. Amo os gays. É. Beijo.
É, Fandro, você arrasou agora com ele, porque bichinhas são os amigos deles. Oh. Nós somos homossexuais.
Não, bicha, eu sou gay. Você é um pedaço de estrume, irmão, não é diferente. Você é diferente.
Ai, não dou conta não, do bola não, hein,
Emílio. Um amigo meu tributarista tá aqui, já escreveu.
Manda
ai, tchau, tá beijão.
Eu tributarista, vai pro inferno, né?
Acabou de dizer. Vida dele,
não, ele tá ouvindo, ele quer colaborar. Não, vai colaborar com o capeta, aqui nós temos computador, meu.
Quero tributarista.
Aí, tá vendo o que você causou?
A gente tem o aplicativo.
Olha, é o seguinte.
Vai, milhaça.
Com esse tema polêmico, o que é a família?
Fomentamos um debate. É importante fomentar o debate.
Muito importante. Nós vamos embora agora. Eu gostaria de agradecer muito o Marco Luque, é um cara que eu admiro muito.
Ele é muito 10.
Pelo trampo dele, um cara muito legal, muito gente boa.
É verdade mesmo.
Um excelente humorista, um apresentador de primeira. Está lá no CQC toda segunda. E eu gostaria de convidar todo mundo para ver o espetáculo novo dele. 1, 2, 3, testando toda terça. Hoje, portanto, tem sessão 9 da noite no Comedians. Você só reserva pelo site comedians.com.br. E o canal do YouTube do Marco Luque é youtube.com/MarcoLuqueTV. Certo?
Certo.
Beijado.
Adoramos.
Valeu, é Marcão.
Pô, é valeu aí, de bichão. Coração mesmo. Obrigado.
É isso aí, demais. Bichão?
Mandou muito,
Marcão. É isso aí, bichão.
Queridos ouvintes, não chegamos a nenhuma conclusão, mas não, a vida...
Mas a gente tá questionando. O importante é questionar.
A vida é assim mesmo. É. Uma na trave, uma no gol.
Papai, mamãe, a família...
Não é? Verdade.
Vamos embora, Marco Luque.
Vamos já? Embora.
Vem aí, Gabigol.
Hoje nós vamos almoçar eu, você, Bunda Gorda
credo,
e Evandro credo. Santos.
Oba!
A Bubu Lounge tem nós um buffet.
Nós vamos no esporte.
Ai,
não!
Vamos.
E vamos sortear amigos secretos. O pênico presunto.
É isso aí.